Audiobook grátis apresenta. Ao mesmo tempo que esta cena se passava no jardim, dois homens passeavam do outro lado da esplanada, na sombra que projetava o edifício. Um deles, de alto porte, conhecia-se imediatamente que era um fidalgo pela altivez do gesto e pelo traje de cavalheiro. Vestia um gibão do veludo preto com alamares de seda cor de café no peito e nas aberturas das mangas os calções do mesmo estofo, e também pretos, caiam sobre as botas longas de couro branco com esporas de ouro. Uma simples preguilha de linho alvíssimo cercava o talho do seu gibão, e deixava descoberto o pescoço, que sustentava com graça uma bela e nobre cabeça de velho. De seu chapéu de feltro pardo sem pluma escapavam-se os anéis de cabelos brancos, que caiam sobre os ombros através da longa barba alva como a espuma da cascata, brilhavam suas faces rosadas, sua boca ainda expressiva, e seus olhos pequenos mais vivos. Este fidalgo era Dom Antônio de Maris que, apesar dos seus 60 anos, mostrava um vigor devido talvez à vida ativa trazia ainda o porte direito, e tinha o passo firme e seguro como se estivesse na força da idade. O outro velho, que caminhava a seu lado com o chapéu na mão, era Aires Gomes, seu escudeiro e antigo companheiro de sua vida aventureira. O fidalgo depositava maior confiança na sua discrição e zelo. A fisionomia deste homem tinha, quer pela sagacidade inquieta que era sua expressão ordinária, quer pelos seus traços alongados, uma certa semelhança com o focinho da raposa, semelhança que era ainda mais aumentada pelo seu traje bizarro. Trazia sobre o gibão de belbutina cor de pinhão uma espécie de vestia do pelo daquele animal, do qual eram também as botas compridas, que lhe serviam quasi de calções. Em que o negues, Aires Gomes, dizia o fidalgo ao seu escudeiro, medindo a passos lentos o terreno, estou certo que és do meu parecer. Não digo de todo que não, senhor cavaleiro, confesso que Dona Diogo cometeu uma imprudência matando essa índia. Diz uma barbaria, uma loucura. Não penses que com ser meu filho, o desculpo. Julgais com demasiada severidade. E o devo, porque um fidalgo que mata uma criatura fraca e inofensiva, comete uma ação baixa e indigna. Durante 30 anos que me acompanhas, sabes como trato os meus inimigos, pois bem, a minha espada, que tem abatido tantos homens na guerra, cair-me-ia da mão se, num momento de desvario, a erguesse contra uma mulher. Mas é preciso ver que casta de mulher é esta, uma selvagem. Sei o que queres dizer, não partilho essas ideias que vogam entre os meus companheiros e para mim, os índios quando nos atacam, são inimigos que devemos combater, quando nos respeitam são vassalos de uma terra que conquistamos, mas são homens. Vosso filho não pensa assim, e bem sabeis que os princípios que lhe deu a senhora Dona Lauriana. Minha mulher, replicou o fidalgo com algum azedume. Mas não é disto que discorríamos. Sim, faláveis dos receios que vos inspirava a imprudência de Dona Diogo. E que pensas tu? Já vos disse que não vejo as coisas tão negras como vós, senhor Dom Antônio. Os índios vos respeitam, vos temem, e não se animarão a atacar-vos. Digo-te que te enganas, ou antes que procuras enganar-me. Não sou capaz de tal, senhor cavalheiro. Conheces tão bem como eu, Aires, o caráter desse selvagem, se sabes que a sua paixão dominante é a vingança, e que por ela sacrificam tudo, a vida e a liberdade. Não desconheço isto, responde o escudeiro. Eles me temem, dizes tu, mas desde o momento em que se julgarem ofendidos por mim sofrerão tudo para vingar-se. Tendes mais experiência do que eu, senhor cavaleiro, mais queira Deus que vos enganeis. Voltando-se na beira da esplanada para continuarem o seu passeio, Dom Antônio de Maris e o seu escudeiro viram um moço cavaleiro que atravessava pela frente da casa. Deixa-me, disse o fidalgo a Aires Gomes, e pensa no que te disse, em todo caso que estejamos preparados para recebê-los. Se vierem, retrucou o teimoso escudeiro afastando-se. Dom Antônio dirige-se lentamente para o moço fidalgo que se havia sentado a alguns passos. Vendo aproximar-se seu pai, Dona Diogo de Maris ergueu-se e descobrindo-se esperou-o numa atitude respeitosa. Senhor cavaleiro, disse o velho com um ar severo, infringistes ontem as ordens que vos dei. Senhor, traço apesar das minhas recomendações expressas, ofendestes um desses selvagens, e excitastes contra nós a sua vingança. pois estes em risco a vida de vosso pai, de vossa mãe e de homens dedicados. Deveis estar satisfeito de vossa obra. Meu pai, cometestes uma ação má assassinando uma mulher, uma ação indigna do nome que vos dei. Isto mostra que ainda não sabeis fazer uso da espada que trazeis à cinta. Não mereço esta injúria, senhor. Castigai-me, mas não rebaixeis vosso filho. Traço não é vosso pai que vos rebaixa, senhor cavaleiro, e sim a ação que praticastes. Não vos quero envergonhar, tirando essa arma que vos dei para combater pelo vosso rei, mas como ainda não vos sabeis servir dela, proíbo-vos que atireis da bainha, ainda que seja para defender a vossa vida. Dona Diogo inclinou-se em sinal de obediência. Partireis brevemente, apenas chegar à expedição do Rio de Janeiro, e ireis pedir a Diogo Botelho que vos dê serviços nas descobertas. Sois português, e deveis guardar fidelidade ao vosso rei legítimo, mas combatereis como fidalgo e cristão em prol da religião, conquistando ao gentil esta terra que um dia voltará ao domínio de Portugal livre. Cumprirei as vossas ordens, meu pai. Daqui até então, continuou o velho fidalgo, não arredareis pé desta casa sem minha ordem. Ide, senhor cavaleiro, lembrai-vos que tenho 60 anos, e que vossa mãe e vossa irmã breve carecerão de um braço valente para defendê-las, e de um conselho avisado para protegê-las. O moço sentiu as lágrimas borbulharem nos olhos, mas não balbuciou uma palavra, curvou-se e beijou respeitosamente a mão de seu pai. Dom Antônio de Maris, depois de olhá-lo um momento com uma severidade sob a qual transpareciam os assomos do amor de pai, voltou pelo mesmo caminho e ia continuar o seu passeio quando sua mulher apareceu no soleira da porta. Dona Lauriana era uma senhora de 55 anos e magra, mas forte e conservada como seu marido, tinha ainda os cabelos pretos matizados por alguns fios brancos que escondia o seu alto penteado, coroado por um desses antigos pentes tão largos que cingiam toda a cabeça, e fingiam uma espécie de diadema. Seu vestido de lapim cor de fumo de cintura comprida, um pouco curto na frente, tinha uma cauda respeitável, que ela arrastava com um certo donaire de fidalga, resto de sua beleza, há muito perdida. Longas arrecadas de ouro com pingentes de esmeralda, que lhe roçavam quase os ombros, e um colar com uma cruz de ouro ao pescoço, eram todos os seus ornatos. Quanto ao moral, já dissemos que era uma mistura de fidalguia e devoção. O espírito de nobreza que em Dom Antônio de Maris era um realce, nela tornava-se uma ridícula exageração. No ermo em que se achava, em lugar de procurar desvanecer um pouco a distinção social que podia haver entre ela e os homens no meio dos quais vivia, ao contrário, aproveitava o fato de ser a única dama fidalga daquele lugar, para esmagar os outros com a sua superioridade, e reinar do alto de sua cadeira de espaldar, que para ela era quase um trono. Em religião o mesmo sucedia, aí um dos maiores desgostos que ela sentia na sua existência, era não se ver cercada de todo esse aparato do culto, que Dom Antônio, como os homens de uma fé robusta e de um espírito direito, tinha sabido substituir perfeitamente. Apesar desta diferença de caracteres, Dom Antônio de Maris, ou por concessões ou por severidade, vivia em perfeita harmonia com sua mulher, procurava satisfazê-la em tudo, e quando não era possível, exprimia a sua vontade de um certo modo, que a dama conhecia imediatamente que era escusado insistir. Só em um ponto a sua firmeza tinha sido baldada e fora em vencer a repugnância que Dona Lauriana tinha por sua sobrinha, mais como o velho fidalgo sentia talvez doer-lhe a consciência nesse objeto, deixou sua mulher livre de proceder como lhe parecesse, e respeitou os seus sentimentos. Falaves a Dona Diogo com um ar tão severo, disse Dona Lauriana descendo os degraus da porta, e vindo ao encontro de seu marido. Dava-lhe uma ordem, e um castigo que ele mereceu, respondeu o fidalgo. Tratais esse filho sempre com excessivo rigor, senhor Dom Antônio. E vós com extrema benevolência, Dona Lauriana. Assim como não quero que o vosso amor o perca, vejo-me obrigado a privar-vos da sua companhia. Jesus! Que dizeis, senhor Dom Antônio? Dona Diogo partirá nesses dias para a cidade de S. Salvador, onde vai viver como fidalgo, servindo a causa da religião e não perdendo tempo em extravagâncias. Vós não fareis isto, senhor Maris, exclamou sua mulher, desterrar vosso filho da casa paterna. Quem vos fala em desterro, senhora? Quereis que Dona Diogo passe toda sua vida agarrado ao vosso avental e à vossa roca? Mas, senhor, eu sou mãe, e não posso viver assim longe de meu filho, cheia de inquietações pela sua sorte. Entretanto, assim há de ser, porque assim o decidi. Sois cruel, senhor. Sou justo apenas. Foi nesta ocasião que se ouviu o tropel de animais, e que Isabel distinguiu a banda de cavaleiros que se aproximava da casa. Oh! Exclamou Dom Antônio de Mariceis Álvaro de Sá. O moço que já conhecemos, o italiano e seus companheiros apearam-se, subiram a ladeira que conduzia à esplanada, e aproximaram-se do cavaleiro e de sua mulher, a quem cortejaram respeitosamente. O velho fidalgo estendeu a mão a Álvaro de Sá e respondeu à saudação dos outros com uma certa amabilidade. Quanto à dona Lauriana, a inclinação da cabeça foi tão imperceptível, que seus olhos nem se abaixarão sobre o rosto dos aventureiros. Depois de trocada essa saudação, o fidalgo fez um sinal a Álvaro, e os dois se separaram, e foram conversar a um canto do terreiro, sentados sobre dois grossos troncos de árvore lavrados toscamente, que serviam de bancos. Dom Antônio desejava saber notícias do Rio de Janeiro e de Portugal, onde se haviam perdido todas as esperanças de uma restauração que só teve lugar 40 anos depois com a aclamação do Duque de Bragança. O resto dos aventureiros ganhou o outro lado da esplanada e foi misturar-se cor nos seus companheiros que saíam ao seu encontro. Aí foram recebidos por um tiroteio de perguntas, de risadas e ditos chistosos, em que tomarão parte depois, uns, curiosos de novidades, outros, ávidos de contar o que virão, começaram a falar ao mesmo tempo, de modo que ninguém se entendia. Nesse instante, as duas moças apareceram na porta, Isabel parou trêmula e confusa Cecília descendo ligeiramente os degraus, correu para sua mãe. Enquanto ela atravessava o espaço que a separava de Dona Lauriana, Álvaro, tendo obtido a permissão do fidalgo, adiantou-se e com o chapéu na mão foi inclinar-se corando diante da moça. Eis-vos de volta, senhor Álvaro. Disse Cecília com certo repente, para disfarçar o enleio que também sentia, depressa tornastes. Menos do que desejava, respondeu o moço balbuciando, quando o pensamento fica, o corpo tem pressa de voltar-se. Cecília corou, e fugiu para junto de sua mãe. Durante que esta breve cena se passava no meio da esplanada, três olhares bem diferentes acompanhavam, e partindo de pontos diversos cruzavam-se sobre essas duas cabeças que brilhavam de beleza e mocidade. Dom Antônio de Maris, sentado a alguma distância, considerava aquele lindo par, e um sorriso íntimo de felicidade expandia o seu rosto venerável. Ao longe, Loredano, um pouco retirado dos grupos dos seus companheiros, cravava nos moços um olhar ardente, duro, incisivo, enquanto as narinas dilatadas aspiravam o ar com a delícia da fera que fareja a vítima. Isabel, a pobre menina, fitava sobre Álvaro seus grandes olhos negros, cheios de amargura e de tristeza. Sua alma parecia coar-se naquele raio luminoso e ir curvar-se aos pés do moço. Nenhuma das testemunhas mudas desta cena percebeu o que se passava além do ponto para onde convergiam os seus olhares, à exceção do italiano, que viu o sorriso de Dom Antônio de Maris e o compreendeu. Enquanto isto sucedia, Dona Diogo, que se havia retirado, voltou a saudar Álvaro e seus companheiros recém-chegados. O moço tinha ainda no rosto a expressão de tristeza que lhe haviam deixado as palavras severas de seu pai.